Sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes. Aqui começa mais uma emissão da Voz da América. Hoje, dia 12 de maio, sou Álvaro Lugero Andrade. Vou estar convosco na primeira meia hora desta edição a partir de Washington. Hoje aqui em Washington, 30 graus, portanto, muito calor. Daqui a durante uma hora e meia vamos levar as informações que marcam a atualidade nesta terça-feira. Elvin Sangano está na produção, a assistência técnica é de Dan Crafton. Vamos começar por ver as notícias que marcam a atualidade nesta hora. Nações Unidas chama a atenção para a massacre na província angolana do Huambo. Nepal atingido por mais um terremoto de grande magnitude. Há mais de 40 mortos e mais de 1000 feridos por agora. John Kerry encontra-se com Vladimir Putin. Entretanto, na primeira hora estamos dedicados à Angola. No IJE, seminaristas e outros fiéis católicos contra a inclusão de governantes dirigindo do governo numa associação criada pela Igreja Católica. Em Luanda, 23 famílias de belas abandonadas ao relento desde a sexta-feira. A administração diz desconhecer a situação. Moradores expulsos de Areia Branca continuam sem respostas e ficam abandonados à sua sorte. Fique connosco para ouvir estas e outras reportagens já a seguir. Mas para já vamos às notícias com a colaboração de Mayra de La Salette.
O secretário de Estado americano, John Kerry, encontrou-se com o presidente russo, Vladimir Putin, nesta terça-feira, na cidade de Sochi, nesta que é a primeira visita de Kerry à Rússia, desde que as relações azedaram devido a sérios desacordos relacionados com a Ucrânia e com a Síria. Antes de se sentar com Putin, Kerry esteve com o ministro russo dos Negócios Estrangeiros, Sergei Lavrov, durante mais de 4 horas, num encontro de alto nível desde o início de 2014. O Departamento de Estado americano revelou que Kerry e Putin iriam discutir uma série de questões bilaterais e regionais, incluindo o acordo nuclear com o Irã, Iêmen e Líbia, como parte de um esforço para garantir que a visão dos Estados Unidos são transmitidas claramente.
Um relatório baseado em informações recolhidas pelo assassinato oposicionista russo Boris Nemtsov indica que pelo menos 200 soldados russos morreram no último ano nos confrontos no leste da Ucrânia, apesar dos desmentidos da Rússia de qualquer envolvimento no conflito. Segundo o relatório, cerca de 150 soldados foram mortos na localidade ferroviária de Ilovaisk, enquanto os restantes 70 morreram no início deste ano em confrontos ao redor da localidade de Debaltseve. A mesma fonte refere que os militares russos foram forçados a oficialmente anularem os contactos com o exército, aliás, os contratos com o exército, antes de seguirem para a Ucrânia como voluntários.
Legisladores americanos efetuam uma avaliação do risco potencial de renovar o acordo de cooperação de energia nuclear com a China. Entidades superiores da energia nuclear prestam testemunho na Comissão de Relações Externas do Senado, em audiência que ocorre um dia após um encontro à porta fechada com elementos da administração Obama sobre a proposta de extensão do acordo vigente. O presidente Barack Obama solicitou ao Congresso autorização para realizar um novo acordo com Pequim, indicando que a prorrogação do acordo irá fornecer um enquadramento abrangente para a cooperação nuclear pacífica com a China.
No Nepal, um novo sismo e várias réplicas atingiram hoje o devastado país, provocando a morte de, pelo menos até agora, 42 pessoas e levando os habitantes em pânico para as ruas da capital Katmandu. Há registros de mais de 1000 feridos. O terremoto, com uma intensidade de 7.3 na escala Richter, foi sentido na Índia até Nova Delhi e causou o colapso de edifícios no Tibete, na vizinha China. Sandarshan Shrestha, do grupo de ajuda internacional Save the Children, disse à Voz da América que estava dentro de um hospital em Katmandu no momento do terremoto, mas depois o edifício colapsou. A secretária-geral da Assistência Médica Internacional de Portugal, Luísa Nemésio, revelou à Voz da América que a situação é catastrófica, as pessoas estão com medo e a ajuda internacional é pouca.
Uma nova sondagem sobre a vida religiosa nos Estados Unidos indica que os cristãos que partilham a população está a diminuir enquanto aumenta o número de adultos que não se identifica com qualquer religião organizada. A sondagem intitulada Panorama da Mudança Religiosa na América do Centro de Pesquisa Pública, PEW, indica que os Estados Unidos ainda continuam a ser uma nação cristã com mais de 7 em 10 adultos, ou seja, 173 milhões de americanos identificam-se com a tradição.
Aqui, Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
Esta é a Voz da América, hoje 12 de maio, a transmitir desde Washington em português, na apresentação Álvaro Lugero Andrade. O Escritório de Direitos Humanos das Nações Unidas chamou a atenção para relatos alarmantes de um massacre que teria ocorrido na província do Huambo, região central de Angola. Numa nota divulgada hoje, o escritório explica estar a trabalhar para conseguir mais informações sobre o incidente, uma vez que os factos não estão muito claros, especialmente no que diz respeito ao número de mortos. Segundo o governo angolano, 9 polícias e 13 civis foram mortos em confrontos na Serra Sumé. Na ocasião, a polícia estava a tentar prender o líder da sede religiosa Luz do Mundo. Mas outros relatos sobre o incidente afirmam que centenas de seguidores da seita teriam sido assassinados. A representação da ONU diz estar muito preocupada com editoriais e relatos da imprensa que condenaram a seita, o que pode ter levado integrantes do grupo e suas famílias a se esconderem com medo de mais violência. Este é um assunto que a Voz da América tem estado a acompanhar desde os incidentes que aconteceram nos dias 15 e 16 de abril em Benguela e depois no Huambo. Vamos agora até o Uíge. Os fiéis católicos na província do Uíge criticam a ação da Igreja ao criar a Associação da Família Cristã, liderada pela elite do executivo local, como a vice-governadora para a área política e social e o conservador provincial, entre outras rivalidades governamentais do partido no poder. A associação criada e apresentada aos crentes na Catedral do Uíge suscita reações diversas no seio dos fiéis, como nos conta o Muniz Francisco desde o Uíge.
A associação criada e apresentada aos crentes da Igreja a 3 de maio na Sé Catedral do Uíge suscita reações diversas no seio dos confiéis. O descontentamento foi manifestado pelos ex-seminaristas da Igreja Católica do Uíge que preferiram falar no anonimato, temendo sofrer desafrontas.
O fato de ser ex-seminarista, como cristão que sou também, nós estamos bem atualizados perante a Igreja, acompanhamos bem o espaço da Igreja, porque nós vivemos da Igreja, estamos a crescer na Igreja. Nesse episódio que aconteceu no dia 3 de maio é uma coisa desagradável. Nós, como cristãos, nós não estamos a perceber qual é o tipo de jogada que está existindo entre a Igreja e o governo, porque isso não é muito bom. Isso leva má imagem e os cristãos vão interpretar mal.
Ela referiu ainda que a Igreja não tem motivos para criar vínculo tanto partidário quanto ao governo para fins políticos, atentando que a Igreja é sustentada pelos fiéis através das ofertas ou de outras regalias.
Porque até a própria Igreja consegue de construir seja as suas capelas, consegue de embelezar as suas capelas, para o cristão de quem? Que nós chamamos Tunga de Mundo. Tunga de Mundo é uma oferta que os próprios cristãos dão à Igreja e a Igreja com aquela oferta consegue de sobreviver. Agora, quando entrar com esse tipo de mecanismos, são coisas desagradáveis. Portanto, nós como cristãos aqui na província do Luiz, estamos mesmo muito tristes, estamos de fato favorecidos.
A outra fonte que também prestou declarações à Voz da América revelou que as mesmas individualidades desempenham cargos públicos dentro do governo, fato que os preocupa.
Será que é princípio de criação do Comitê de Especialidade do MPLA? E para conosco isso está totalmente muito complicado.
Segundo a fonte, concluiu que diante de uma situação complexa que precisa ser bem esclarecida entre a Igreja e o Estado, proferiu a Constituição.
E na Constituição digam que o Estado angolano é um Estado laico. Sendo um Estado laico, também tem os seus limites.
A Voz da América procurou ouvir as elucidações da Igreja em torno do assunto, mas em conversa telefónica não gravada com um dos padres da Missão Católica, fomos informados de que a associação ora criada nada tem a ver com fins políticos. Quanto ao governo da província, não fomos bem-sucedidos. Do Uíge para a Voz da América, Muniz Francisco.
Obrigado, Muniz Francisco. Desde o Uíge, vamos agora para Luanda, no momento em que são 13 horas e 10 minutos aqui em Washington. Esta emissão da Voz da América Três anos após terem sido expulsos da Areia Branca e demolidos as suas casas, os antigos moradores continuam a viver numa zona precária. Mas antes, vamos até o município de Belas, em Luanda também. 23 famílias ficaram sem um teto e estão na rua, enquanto o administrador da comuna diz desconhecer o assunto. Os moradores não só choram as suas casas demolidas, como contam terem sido agredidos por militares. Toda a informação com o Coque Mukuta.
Cerca de 23 famílias encontram-se sem teto na zona do Bita Progresso, município de Belas, na província de Luanda. Jorge Vanduni, administrador para a área técnica do município de Belas, que negou gravar a entrevista, diz desconhecer a destruição das referidas residências. Na semana passada, a província de Luanda realizou um seminário sobre a problemática da ocupação dos terrenos e foi recomendada a criação de um sistema integrado de tratamento de processos de regularização de espaços para desburocratizar o sistema de aquisição de terrenos, uma forma de facilitar aos munícipes a compra de terrenos. Entretanto, em conversa com a Voz da América, os moradores dizem estar na rua desde sexta-feira, afirmam ainda que, para além de verem as suas residências destruídas, foram igualmente agredidos por elementos das Forças Armadas angolanas que se deslocaram no local.
O trator chegou com fá fiscal. Me meteram no meio, me rodaram no meio, iniciaram a partir, ninguém move. Nós tentamos reagir. Até os aqui bateram também, iniciaram a bater, e falaram, então viram partir, viram para bater.
Partiram as casas por orientações do governo, segundo os fiscais em serviço, alegando ser reservas fundiárias do Estado.
Epa, viram a partir das 12, começaram 12 horas até... 18 horas, até 17 horas, eles foram, iniciaram subir nos carros, voltaram a ver quatro carros. Nós estamos na rua assim, estamos naquele momento aí, essas casas eles deixaram, nós não estamos a dormir com as crianças. Nesse momento, estamos à espera da resposta.
Partiram as casas de troco, com casa de chapa, total deu 23. Inclusivemente, não vieram partir só casa. E bateram também.
Serafim Simeão, da Casa CE, que se deslocou ao local, condenou a atuação da administração de Belas.
Não, nós não podemos admitir que num país onde é rico, ainda viva-se desta maneira. Ainda há pouco tempo, acho que terça-feira participamos num seminário contra as demolições ou a invasão de terrenos, né? Onde o governador apelou que, doravante, não podíamos começar a derrubar as casas sem antes negociar com os cidadãos em causa.
O seminário sobre a ocupação ilegal de terras, promovido pelas autoridades da província de Luanda, concluiu que a morosidade das instituições em responder aos pedidos de legalização de terrenos dos cidadãos, a deficiente concertação por parte das autoridades com competência para conceder terrenos e o desconhecimento dos procedimentos para sua legalização são alguns dos muitos fatores que contribuem para a ocupação ilegal de terrenos. Da capital angolana para a Voz da América, Coque Mukuta.
Obrigado, Coque Mukuta. Continuamos em Luanda, porque este é um problema que afeta muitas pessoas aí na capital angolana, sob demolições. Três anos após terem sido expulsos da Areia Branca e demolidas as suas casas, os antigos moradores continuam a viver numa zona precária entre duas valas de drenagem e um depósito de lixo. Todos os dias morrem pessoas. As crianças são as principais vítimas de mordeduras de ratazanas que abundam no local. Manuel José foi ao local e tem a reportagem.
São perto de 700 famílias que fixaram residência numa lixeira entre duas valas de drenagem na Samba. Desde 2012, altura em que o governo demoliu suas casas no bairro da Areia Branca, a zona conhecida como povoado, sem nenhumas condições de habitabilidade.
Uma vez que vivemos no meio de duas valas de drenagem, uma vez que vivemos num local onde há um depósito constante de lixo, então temos tido variadíssimas patologias. E as pessoas que têm morrido assim, uma atrás da outra.
José Chive é coordenador dos moradores do bairro do Povoado, que assegura serem as crianças as principais vítimas, devido sobretudo a mordeduras de ratazanas.
Problemas de infecção. Muitas das vezes as nossas crianças são mordidas e arranhadas pelos ratos.
A situação é, segundo o Chive, degradante, já que a maioria dos moradores não trabalha.
Muitos foram aqueles que também perderam os seus empregos. No ato da demolição, ficamos praticamente quase uma semana fechados, sem ninguém sair para ir trabalhar. E muitos perderam os seus empregos. Hoje não conseguem fazer nada porque perderam o emprego, perderam o documento. As nossas coisas também foram vandalizadas. Nós saímos com praticamente nada nas mãos.
E quem os tem ajudado, os ativistas da organização SOS Habitat, queixam-se de sofrerem perseguição por parte de elementos da segurança do Estado.
Pessoal ligado à segurança do Estado, não sei o porquê, talvez por causa do impacto do nosso trabalho, de começarem a nos perseguir, que nós sabemos o que poderia acontecer a qualquer momento com a experiência que este país tem vivido nos últimos dias. Portanto, estamos com medo de que a qualquer momento pode acontecer alguma coisa grave contra algum ativista da SOS Habitat.
Rafael Moraes, coordenador da SOS Habitat, ONG que vela pela situação dos desalojados, que já apresentou queixa à polícia pelos atos de perseguição e intimidação. A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Era Manuel José desde Luanda e vamos regressar à capital angolana, onde os ministros de defesa da Conferência Internacional da Região dos Grandes Lagos preparam desde a tarde de hoje a cimeira extraordinária dos chefes de Estado e de Governo da organização. Na sexta-feira, será a vez dos ministros das Relações Exteriores e dos Negócios Estrangeiros da Conferência a avaliar igualmente a situação prevalecente na República Democrática do Congo, na República Centro-Africana, Sudão do Sul. Venâncio Rodrigues acompanha a reunião em Luanda e está na ponta da linha. Venâncio, então, como foi a reunião de hoje?
Tal como o encontro das chefias militares terminado esta manhã, os participantes da reunião dos ministros da Defesa estão a avaliar os últimos desenvolvimentos da situação na região, incluindo os mais recentes acontecimentos no Burundi, segundo disse a Rádio Pública Angolana, o secretário-executivo da comunidade Mutumba Luaba.
Evaluar a situação securitária.
E tratou-se fundamentalmente na questão da avaliação de segurança dos Estados membros dessa comunidade.
No leste de la RDC.
Assim também como no leste da RDC. E também constatar atualmente até onde estão os FARDC, do ponto de vista da erradicação das forças negativas no terreno. Também a região dos Grandes Lagos também decidiu dar o seu apoio à República Centro-Africana, plano de segurança e política, e do mesmo modo também dar o seu contributo ao Sudão do Sul.
Nós somos preocupados par la situação que prévaut au Burundi.
E também estamos preocupados com a situação que está a prevalecer no Burundi.
Na abertura da reunião das chefias militares, o chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas Angolanas, General do Exército, Geraldo Sachipengo Nunda, disse que Angola, ao longo da crise que se instalou na República Centro-Africana, tem apoiado no quadro bilateral o atual governo de transição no sentido do retorno à normalidade para a realização das eleições neste país. Venâncio Rodrigues, Voz da América, Luanda.
Voz da América, estamos a transmitir a onda média 1530 MHz e onda curta em 13.630 e 17.655 kHz. Não se esqueça, estamos na internet, no nosso site voaportugues.com. Também pode acompanhar-nos no Facebook, no Instagram e no Twitter. A referência é VOA Português.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala Só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar, é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Samacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Esta é a Voz da América, são 13 horas e 19 minutos, nesta terça-feira, 12 de maio, em Malanje. Uma fábrica de transformação de farinha de soja em fase de conclusão a norte da cidade, no bairro do Kizanga, vai confeccionar nos próximos tempos merenda escolar para as crianças das escolas desta província. Não só haverá dinheiro para os empresários, como também as crianças vão sentir-se, vão estar melhor nutridas, como nos conta o Isaías Soares.
A obra iniciada em janeiro deste ano, atualmente com a execução física na ordem de 70%, é resultante de uma parceria entre o governo desta província e a Fazenda Agrícola PI do município de Cacoso, de acordo com o diretor da Agricultura, Desenvolvimento Rural e Pescas, João Manuel.
É um projeto de iniciativa do governo provincial de Malanje, atendendo à questão da merenda escolar, atendendo que tem sido bastante comum a merenda que tem sido distribuída a nível das escolas em toda a província, tomou a decisão de mandar construir esta fábrica para a produção de cerca de 80 a 100 mil pães dia e cerca de 80 a 100 mil pacotinhos de leite já pronto a tomar.
O governador Norberto Fernandes Santos visitou no fim de semana aquele empreendimento no quadro de uma atividade de campo que o levou às obras do Instituto Superior Agroalimentar de Malanje, às unidades hoteleiras pertencentes ao Grupo Miamop e ao município de Calandula. O encarregado da obra da fábrica de transformação de farinha de soja de Malanje, o cidadão brasileiro Lucinei Silva Pereira, garantiu que os acabamentos terminam em julho próximo.
Creio que mais ou menos 70% da obra está concluída já. Creio que nós conseguimos que nesses 60 dias, provavelmente, entregar essa obra.
Operários angolanos, vietnamitas, filipinos e brasileiros unem esforços para a corrente do progresso e da diversificação da economia em Angola, como realçou o diretor da Agricultura, Desenvolvimento Rural e Pescas de Malanje, João Manuel.
Isto não acontece em quase todo o país, são poucas que existem. Talvez, se compararmos com outras províncias, podemos encontrar na Lunda Sul, outras províncias talvez não haja. Vamos ter um ganho, também vamos ter as crianças cada vez mais envolvidas e cada vez melhor nutridas para então poderem fazer face às aulas que recebem.
Isaías Torres Malanje, para a Voz da América.
Na informação desportiva, começamos em Angola. O treinador do Atlético Sport Aviação Oasa, Roberto do Carmo Robertinho, recebeu da direção do clube um ultimato para colocar a equipa no caminho dos bons resultados no Girabola. Segundo o Jornal dos Desportos, a direção disse que a equipa do Oasa, apesar de algumas limitações, tem condições para fazer mais e melhor no campeonato. Por isso, o técnico deve trabalhar com urgência para inverter a situação nas próximas 3 jornadas da competição. Se não, porta da rua. Hoje há jogo grande na Europa. Bayern de Munique e Barcelona lutam na Alemanha por um lugar na final da Liga dos Campeões, numa segunda mão das meias-finais em que os catalães vão tentar manter a vantagem. Pelo menos, saíram de Barcelona na semana passada com uma vantagem de 3 golos. Xavi Hernández, o capitão do Barça, não acredita que o jogo seja um mero passeio para o Barcelona rumo à final de Berlim. Para ele, Pep Guardiola vai procurar dificultar ao máximo a tarefa do Barça no Allianz Arena. Ele conhece-nos e nós sabemos como Guardiola trabalha, mas de certeza que terá uma surpresa preparada, disse Xavi. Do outro lado, Franz Beckenbauer, presidente honorário do Bayern Munique, teceu muitos elogios a Lionel Messi. No Barcelona, só ele faz a diferença e sem ele, o Barça seria uma equipa vulgar. Há 2 anos, batemos facilmente o Barcelona na Liga dos Campeões e aí a influência que ele teve foi reduzida, afirmou o histórico jogador alemão Franz Beckenbauer. Mudando de assunto, Xavier Juliá, presidente da Associação de Treinadores da Espanha, aconselhou o técnico do Futebol Clube do Porto, o espanhol Julen Lopetegui, a moderar o discurso. Quando estás noutro país e noutra forma de entender o futebol, há que tentar conhecer essa sociedade. Continuar nisto vai prejudicá-lo em vez de beneficiá-lo. Podes ficar sozinho, como sucedeu com Mourinho em Espanha, disse o dirigente espanhol que foi companheiro de Lopetegui na formação do Real Madrid. Na Inglaterra, depois do Sindicato Profissional de Jogadores, agora é a vez da Associação de Jornalistas de Futebol de Inglaterra eleger Eden Hazard como jogador do ano na Premier League. O internacional belga do Chelsea recolheu 53% dos votos dos jornalistas, superando Harry Kane do Tottenham e o companheiro do Chelsea, John Terry, na votação. Na Grécia, o Olympiacos sagrou-se campeão sob o comando do português Vítor Pereira, mas poderá acabar por ser despromovido devido a um caso de corrupção. Segundo a imprensa grega, Vangelis Marinakis, presidente do clube, é suspeito de ter combinado uma vitória em 2013 num encontro que terminou com um triunfo sobre o Vérea por 3-0 em partida referente à 16ª jornada do campeonato. E aqui nos Estados Unidos, a temporada da NBA aumenta a temperatura a cada jogo. Os Golden State Warriors venceram ontem à noite os Memphis Grizzlies por 101-84 no quarto jogo das meias-finais da Conferência Oeste dos playoffs e empataram a eliminatória que é disputada a melhor de 7 jogos. Agora estão 2-2. Na mesma condição, mas na Conferência Este, ficaram os Atlanta Hawks depois de baterem a equipa da casa, o Washington Wizards, por 106-101. Foi o desporto aqui na Voz da América. Amanhã há mais. Esta é a Voz da América, 12 de maio de 2015. Vamos então a um tema que vai ser destaque na próxima meia hora. Na África do Sul, a polícia apoiada por militares fortemente armados intensifica a operação limpeza, detenção de imigrantes ilegais.
Alguns foram enganados com promessas de tratamento flexível de documentos legais para viverem na África do Sul, mesmo sem emprego formal. A embaixada, consulado-geral e líderes das comunidades moçambicanas na África do Sul foram apanhados desprevenidos sem informação oficial da operação.
Aquilo que aconteceu agora é apanhamos de surpresa. A embaixada não tem conhecimento, o consulado-geral não tem conhecimento, nós próprios da comunidade também não temos conhecimento.
Entretanto, juristas ou advogados são vedados de acesso aos detidos nas esquadras da polícia. Organizações dos direitos humanos acusam o governo sul-africano de prática de xenofobia institucionalizada e exigem que a deportação seja interrompida por 2 semanas. No entanto, a polícia, ou seja, oficiais da polícia e do Ministério Sul-Africano dos Assuntos Internos, dizem que a Operação Limpeza visa combater a criminalidade e recuperar edifícios abandonados ilegalmente ocupados por imigrantes. Entretanto, amanhã vai ser retomada em Alexandra, a periferia da zona de cimento da cidade de Johannesburg, a audiência judicial dos 4 jovens sul-africanos acusados de envolvimento na morte do imigrante moçambicano Manuel Josias Sitole há 3 semanas. 2 dos 4 jovens têm advogado privado e querem caução para aguardarem julgamento fora da cadeia. Vai ser a 3ª aparição dos 4 jovens desde a morte de Manuel Josias Sitole. O governo sul-africano considera que Manuel Josias Sitole foi vítima da criminalidade. Mas o público defende que Manuel Josias Sitole foi brutalmente assassinado no auge da onda de ataques contra imigrantes africanos nas províncias de KwaZulu-Natal e Gauteng. Dos 7 mortos que o governo sul-africano admite que foram vítimas da xenofobia, 4 são estrangeiros, nomeadamente de Moçambique, Zimbábue, Etiópia e Bangladesh. Os outros 3 são sul-africanos. Simeão Panguan, Voz da América, em Joanesburgo.
E assim caminhamos para o final desta primeira meia hora aqui na Voz da América. Deixamos-vos com o tema Entre Sete e Rosa, pela angolana Kiaku Kiadaf. Dentro de 3 minutos estará aqui o Paulo Oliveira com a segunda meia hora da Voz da América, emissão de hoje.
Quero saber das flores, ilusões de paixões, das meninas na esquina, mete uma bebê na discoteca, da ressaca da farra, o coração na calçada, na minha casa lá na samba, que inundou na chuva de hoje. A minha cidade é cheia de fariseus, que não ajudam, só querem sorrir. Perdi o emprego por causa do corpo, não estou a ajudar o meu país agora. Que não ajudam, só querem sorrir. Perdi o emprego por causa do corpo. Não estou a ajudar o meu país a um homem. Perdi o emprego. ajudar o meu país Angola. A minha cidade é cheia de paisões que não ajudam, só querem sorrir. Perdi o emprego por causa do corpo. Não estão a ajudar o meu país Angola. A minha terra, meu amor, a ti, acredite.
Estúdios em Washington, a Voz da América a transmitir em português. Transmitimos, como sempre, na média para Angola e São Tomé e Príncipe, uma das curtas para todo o mundo, frequência modulada em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e também São Tomé. Podem ir à nossa página na internet, envie lá português.com ou através do telemóvel em m.português.com e podem seguir-nos também no Twitter, no Facebook e no Instagram. 13 horas 30 segundos aqui em Washington. Lá fora, céu um pouco nublado, a temperatura é de 30 graus Celsius. Ao microfone, Paulo Oliveira. Na pessoa encontra-se agora o Mariano, a assistência técnica ainda é de Dan Crafter. Secretário americano John Kerry encontrou-se com o presidente russo Vladimir Putin. Pelo menos 200 soldados russos foram mortos na Ucrânia. Congresso dos Estados Unidos debate a renovação de acordo nuclear com a China. A Voz da América transmite em português, terça-feira, 12 de maio de 2015.
Vamos passar de imediato à atualidade nos PALOP.
Vamos começar na África do Sul, onde a polícia, apoiada por militares fortemente armados, intensificou a Operação Limpeza, que consiste na detenção de imigrantes ilegais. Detalhes com o Simeão Panguana.
Alguns foram enganados com promessas de tratamento flexível de documentos legais para viverem na África do Sul, mesmo sem emprego formal. A embaixada, consulado-geral e líderes das comunidades moçambicanas na África do Sul foram apanhados desprevenidos sem informação oficial da operação.
Aquilo que aconteceu agora apanhou-nos de surpresa. A embaixada não tem conhecimento, o consulado-geral não tem conhecimento, nós próprios da comunidade também não temos conhecimento.
Entretanto, juristas ou advogados são vedados de acesso aos detidos nas esquadras da polícia. Organizações dos direitos humanos acusam o governo sul-africano de prática de xenofobia institucionalizada e exigem que a deportação seja interrompida por 2 semanas. No entanto, a polícia, ou seja, oficiais da polícia e do Ministério Sul-Africano dos Assuntos Internos, dizem que a Operação Limpeza visa combater a criminalidade e recuperar edifícios abandonados e ilegalmente ocupados por imigrantes. Entretanto, amanhã vai ser retomada em Alexandra, a periferia da zona de cimento da cidade de Johannesburg, a audiência judicial dos 4 jovens sul-africanos acusados de envolvimento na morte do imigrante moçambicano Manuel Josias Sitoli há 3 semanas. 2 dos 4 jovens têm advogado privado e querem caução para aguardar em julgamento fora da cadeia. Vai ser a 3ª aparição dos 4 jovens desde a morte de Manuel Josias Sitoli. O governo sul-africano considera que Manuel Josias Sitoli foi vítima da criminalidade. Mas o público defende que Manuel Josias Sitoli foi brutalmente assassinado no auge da onda de ataques contra imigrantes africanos nas províncias de KwaZulu-Natal e Gauteng. Dos 7 mortos que o governo sul-africano admite que foram vítimas da xenofobia, 4 são estrangeiros, nomeadamente de Moçambique, Zimbábue, Etiópia e Bangladesh. Os outros 3 são sul-africanos. Simeão Panguan, Voz da América, em Joanesburgo.
Obrigado, Simeão. Enquanto isto, o pai da jovem de 21 anos de idade, Domingos António, morto por um agente da Polícia de Investigação Criminal a 11 de abril no bairro de Namicopo, em Nampula, enfrenta dificuldades para exigir justiça. Os detalhes aqui com a Dina Salué.
A família de Domingos António, morto por um agente policial, decidiu mover um processo crime contra o Estado moçambicano, no qual pede justiça e indemnização. Um mês após o incidente fatal, a Voz da América sabe que a Procuradoria Provincial ouviu algumas testemunhas, mas continua a tentar descobrir, de fato, o que aconteceu a 11 de abril. Zacarias António, pai do jovem assassinado, denuncia, no entanto, a polícia por continuar a esconder o paradeiro do agente que cometeu o que ele considerou de crime. António entende com isso que o Estado quer proteger o agente ileso e deixar a família sem qualquer direito. Domingos António, conhecido por Chicho, foi baleado quando se encontrava a jogar bilhar na sua zona de residência com os seus amigos. Na altura, dois agentes da polícia o abordaram, alegando tratar-se de um cadastrado perigoso e que por isso teria de os acompanhar. Como os agentes não tinham qualquer mandato de prisão, o pai conta que Domingos António, como desconhecia as causas da prisão, interpelou os agentes sobre a detenção, tendo sido de imediato baleado por um dos policiais. A família de Chicho diz contar apenas com o apoio jurídico da Liga Moçambicana dos Direitos Humanos, mas duvida que a justiça será feita.
Fiz declarações, então daí eles me disseram que vão me chamar. Eu estou mal. Eu não trabalho. Eu confiava nele, meu filho, era um motorista, sabe? Eu sou pai de 4 filhos, ele é o 5º, sabe? Eu sei, estou mal. Aqueles homens só vieram ali, balearam aquele ali, quase nem fizeram nada, nem me ajudaram, sabe? Eu tirei meu dinheiro do bolso e fiz gastos.
Entretanto, Tarcísio Abibo, jurista e delegado regional norte da Liga Moçambicana dos Direitos Humanos, acredita que a família poderá ganhar a causa e que o autor do crime será responsabilizado. Tarcísio Abibo critica também a polícia por uso excessivo da força e da arma de fogo, fato que, segundo ele, é contra o artigo 40 da Constituição da República.
Este tipo de justificações não tem interesse, portanto, para a sociedade, muito menos resolve problemas de violação de direitos humanos. E aí é que nós temos, encontramos, a partir daí, nós encontramos a legitimidade do Estado para, na proteção, portanto, daquele indivíduo, naqueles moldes em que foi explicado o assunto.
A Voz da América falou com a porta-voz da polícia em Nampula, Sisi Panguene, que, sem gravar entrevista, disse não poder falar sobre o processo por desconhecer também o paradeiro do agente da polícia que atirou contra Domingos António. De Nampula para a Voz da América, Adina Soalém.
Obrigado, Adina. A dívida moçambicana ultrapassa 6 mil milhões de dólares americanos, o que levanta críticas de vários sectores sobre a sua sustentabilidade. Amácio Miguel.
O economista moçambicano Regendra de Souza diz que o número por si só não diz muito. O que importa é uma análise detalhada sobre as condições da dívida, em particular a que foi contraída nas condições comerciais, como é o caso do controverso Ematum.
Que é preciso para uma opinião pública informada é perceber que tipo de investimentos foram feitos e em que condições. Sabe bem que Moçambique, país que é, precisa ainda de créditos concessionários. Mas, por outro lado, também é preciso lembrar que o rating de Moçambique subiu, o que implica uma certa margem para contratar dívida comercial, mas de forma muito cautelosa, não é? Para resumir esse ponto, então, eu diria que nós estamos num limite de dívida que nos exige muito mais prudência para dívidas futuras.
Regendra não aconselha este tipo de dívida para infraestruturas de obrigação do Estado.
Veja, se nós tivermos crédito concessional, nós podemos aplicá-lo em investimentos de retorno mais retardado. Eu estou a dizer construir um hospital ou mesmo uma ponte. Porque o retorno dessas infraestruturas, dado ao nosso nível de utilização, é baixo. Mas tudo que seja crédito comercial, o país tem que ter um certo cuidado, porque o prazo de maturação é curto e que o projeto por si só não consegue gerar receitas capazes de amortizar. Então, é aqui que vem a parte da tecnicidade e do profissionalismo, não é? Portanto, há vários investimentos em curso no país aos quais o país pode se atrever a um crédito comercial. Mas tudo que seja infraestrutura, entre aspas, de obrigação do Estado, não é aconselhável um crédito comercial.
Os setores sociais poderão ser afetados pela falta de prudência na gestão da dívida, alerta Rajendra de Souza.
O risco de uma dívida excessiva é a pressão que ela tem sobre o orçamento, o encargo da dívida, o serviço da dívida, o que reduz a capacidade orçamental para investir nos setores que de facto são necessários, como agricultura, educação e saúde. Portanto, qualquer falta de prudência da dívida externa são os setores internos, mais ou menos de natureza social, que sofrem com essa situação.
E vamos agora para a Guiné-Bissau. Faz parte da União Económica e Monetária Oeste-Africana desde 1997, data em que assumiu a conversão da sua moeda, o peso, para os francos CFA. Desde então, 18 anos passados, o país tem adotado medidas económicas e estruturais baseando-se em políticas de convergência comunitária. Detalhes com Olassana Kassama.
Economista e professor universitário Totas João Correia faz uma avaliação positiva da integração da Guiné-Bissau à Zona Franca, uma vantagem económica que vai da política comercial à orçamental e monetária.
Com a nossa adesão ao EMOA, beneficiamos da política monetária adotada a nível do BCO, que é a estabilidade de preço. O impacto a nível de política monetária é a estabilidade de preço. A nível de política fiscal, nós temos um impacto, ou seja, a nossa política fiscal passou-se em conformidade com a política fiscal da EMOA, através das diretivas da EMOA. E nessa política orçamental dos países da EMOA, tem um comitê de seguimento de política orçamental.
O quadro estatístico aponta que a adesão da Guiné-Bissau ao EMOA e o EMOA trouxe a estabilidade na sua estrutura macroeconómica. Desde maio de 1997, o país passou a ter acesso ao mercado mais de 60 milhões de consumidores, tendo assim uma moeda forte e uma taxa de câmbio que é mais ou menos fixa. Ainda recuando no tempo e olhando o processo da conversão da então moeda, o peso para francos CFA, na altura a taxa de inflação diminuiu de 67% para 16%. O produto interno bruto alcançara os 5,1% em 1997, traduzido no rendimento per capita de 250 dólares. Isto foi então resultado da diminuição das despesas internas e a cobertura do débito externo do país através da redução do envolvimento direto do Estado na economia. Mediante as privatizações, João Correia afirmou que a vantagem da Guiné-Bissau à Zona Franca é avaliada sobretudo nas políticas orçamental e monetária. Contudo, lembrou que no princípio do processo a situação não era muito favorável, principalmente no plano do cumprimento dos critérios da convergência da União.
A Guiné-Bissau estava muito, muito atrasada em relação a alguns critérios de convergência. Por exemplo, tem critérios de convergência da primeira categoria e da segunda categoria. Entre os critérios de convergência da primeira categoria, refere-se a saldo orçamental da base. Agora, por exemplo, em 2011, nós respeitamos esse critério, que é um critério-chave. Embora com a 12 de abril, a situação orçamental degradou-se um pouco, mas agora, ultimamente, a situação orçamental, o saldo orçamental da base do país está a melhorar bastantemente. Então, de uma forma ou outra, tanto a nível de política monetária e de política orçamental, o país tem muito ganho em relação à adesão ao EMOA.
Ainda na esfera das vantagens que o país tirou da sua integração à zona monetária oeste-africana, Issouf Camará, cidadão gerente de um supermercado, lembrou que o franco CFA chegou à Guiné-Bissau justamente na altura em que se deu o conflito político-militar de 7 de junho de 1998.
O CFA, de facto, veio no período em que nós estávamos na beira de uma guerra e, de facto, conseguimos ajudar a população a poder movimentar de um lado para o outro e a poder usar aquele dinheiro para, de facto, porque tínhamos problema de compra de alimentação.
Todavia, o economista e professor universitário Totas João Correia apontou o incumprimento de algumas normas da União como desvantagens decorrentes da integração monetária.
Tem estudos que mostram a desvantagem. Por exemplo, tem a questão da introdução da tarifa aduaneira. Não quero elencar isso como uma desvantagem, mas, por exemplo, há muitas políticas de isolamento isoladamente que não são respeitadas. Por exemplo, a nível da circulação das pessoas nas fronteiras entre os países. Essas são algumas limitações, algumas dificuldades que é observada a nível da política de integração.
Apesar de algumas incoerências, economistas e cidadãos guineenses avaliam de forma positiva os 8 anos de integração da Guiné-Bissau à Zona Monetária Oeste Africana, UEMOA. UEMOA que foi criada por um tratado assinado em Dakar, capital do Senegal, a 10 de janeiro de 1994, pelos chefes de Estado e do Governo do Benin, Burkina Faso, Costa do Marfim, Mali, Níger, Senegal e Togo. A Guiné-Bissau tornou-se o 8º Estado-membro da organização a 12 de maio de 1997. Lassan Kassama, Voz da América em Bissau.
Horas 44 minutos 35 segundos aqui na cidade de Washington. Hoje é terça-feira, o dia 12 de maio de 2015. Damos as boas-vindas ao técnico Bill Barber, que substituiu Dan Crafton. O secretário de Estado americano John Kerry encontrou-se esta terça-feira com o presidente russo Vladimir Putin para falarem sobre a Síria, a Ucrânia e o Irão, isto num impulso renovado para usar o diálogo político para controlar questões-chave globais. O encontro decorreu na cidade costeira de Sochi e acontece meses depois de crescentes tensões entre Washington e Moscovo, isto devido às ações agressivas da Rússia no leste da Ucrânia. Detalhes com a Mayra de La Salette.
O objetivo do encontro entre o secretário de Estado americano John Kerry com o presidente Putin e com o ministro russo dos Negócios Estrangeiros, Sergei Lavrov, é mudar o foco para o diálogo diplomático e manter linhas abertas de comunicação, diz a porta-voz do Departamento de Estado, Mary Arf. Tendo em conta onde estamos na Síria e o facto de acreditarmos que precisamos de ter algum tipo de diálogo político de transição, acreditamos que precisamos voltar a um processo diplomático, no qual não vemos muitos progressos nos últimos meses, disse Mary Arf. Arf acrescenta ainda que a crescente violência na Síria, a aproximação da data limite do acordo nuclear com o Irão e as tensões entre o Ocidente e a Rússia, devido aos avanços de Moscovo contra o leste da Ucrânia, são os temas de discussão entre os dois países, nos quais podem e vão trabalhar juntos. Mas alguns questionam quanto progresso os dois lados vão fazer durante as conversações em Sochi. Stephen Sestanovich é um ex-embaixador para a ex-União Soviética e membro sénior do Conselho das Relações Exteriores.
O secretário John Kerry está na Rússia com a intenção de ter discussões produtivas, mas há muito ceticismo no que toca ao potencial de verdadeiros acordos nos temas mais problemáticos. Kerry tem dois objetivos. Por um lado, há interesse em demonstrar que, onde for possível, os Estados Unidos e a Rússia vão tentar trabalhar juntos. Ao mesmo tempo, há um interesse muito forte em transmitir a ideia de que se a Rússia não cooperar em questões como a Síria, ou pior ainda, como a Ucrânia, pode não haver grandes possibilidades para o diálogo.
Sestanovich diz que Kerry poderá conseguir pressionar a Rússia na questão da Síria, mais do que no passado, porque os Estados Unidos aumentaram o apoio a grupos de combate aos extremistas e trabalharam para estabelecer uma coligação de Estados nesse sentido. A maior preocupação de Moscovo, diz Sestanovich, será aliviar as tensões relacionadas com as suas ações na Ucrânia, que obrigaram o Ocidente a impor sanções à já frágil economia russa.
A Voz da América continua a transmitir em português. No Nepal, um novo sismo e várias réplicas atingiram hoje o devastado país, provocando a morte de pelo menos 42 pessoas. E levando os habitantes em pânico para as ruas da capital, Katmandu, há registro de mais de 1000 feridos. O terremoto com uma intensidade de 7,3 na escala de Richter foi sentido na Índia até Nova Delhi, causou colapso de edifícios no Tibete e na vizinha China. A Assistência Médica Internacional, uma organização não-governamental portuguesa, encontra-se há semanas no Nepal a prestar ajuda às vítimas do terremoto que há 3 semanas atingiu aquele país. Em conversa com a Voz da América, há momentos, a secretária-geral da AMI, Luísa Nemésio, disse ao nosso colega Álvaro Lugero Andrade que a situação é catastrófica, as pessoas estão com medo e a ajuda internacional é muito pouca.
Conseguimos falar, eles estão bem. Temos também falado por SMS, que às vezes quando não consegue ligação é assim que falamos. Eles estavam, de facto, em Katmandu, fez-me sentir muito fortemente o terremoto, as pessoas estão em pânico. sobretudo com medo que torna a acontecer. É evidente que a destruição, se já era grande, agora ainda foi maior. A equipa está a salvo, está bem. Entretanto, o epicentro era na zona onde justamente estamos a ajudar. Uhum. E aí é zonas mais rurais em que o que tinha que cair já tinha caído. Agora as pessoas estão de facto muito assustadas e daí termos tomado a decisão de continuar a apoiar de duas formas, como até agora e porque nas zonas rurais não há ajuda e muitos já tinham feito a colheita de arroz, que é a base da alimentação, mas esse arroz está debaixo dos escombros, é levar alimentos enquanto não se consegue limpar os escombros e depois ajudar na reconstrução e também, mas com equipas locais por causa da língua, apoio psicológico, porque as pessoas de facto estão muito traumatizadas psicologicamente, estão com medo.
As informações que têm das suas equipas lá, das suas equipas aí no Nepal, sabes de que precisas de tudo, mas quais são as mais flagrantes necessidades?
Como lhe disse, neste momento, enquanto não são limpos os escombros e a população das áreas mais afastadas não têm apoios, vão ter que fazer tudo à mão e por si sós, limpar os escombros e tornar a erguer as suas casas e, entretanto, ter alguma alimentação enquanto não conseguem chegar aos alimentos que tinham em estoque.
Como está a coordenação com as outras equipas que estão no local e também com as autoridades?
Muito bem, há sempre uma agência das Nações Unidas que faz que emite os boletins regularmente, diariamente, a OSHA, e nós também, em termos de organizações, contactamos com eles para dizer a população que estamos a atender, fazemos o recenseamento, o número de mortes, o número de casas atingidas, número de crianças com idade inferior a 5 anos e superior a 65, e vamos referenciando e a dar o tipo de ajuda que estamos a dar, mas de facto não está a chegar muita ajuda. A ajuda internacional é escassa.
Ah, isso que ia perguntar. Que informações tem da ajuda internacional?
É escassa, é muito escassa. Resume-se basicamente do que nos dizem do terreno, a Katmandu e arredores, agora nas zonas mais distantes, que se têm difícil acesso, há muito pouca ajuda. A mim foi para fora, porque a sua filosofia é ir sempre para os lugares mais distantes e, de facto, as pessoas estão entregues à sua sorte, não têm apoio.
Obrigado, Álvaro. Era o Álvaro a falar com a representante da AMI sobre o terremoto no Nepal. Dois diplomatas norte-americanos visitam o Zimbábue ainda esta semana, uma rara ocorrência nos últimos anos, dadas as relações frias, assim se pode dizer, entre os dois países. Detalhes com o Amâncio Miguel.
A secretária adjunta para os assuntos africanos, Shannon Smith, e o secretário adjunto para o Bureau de Democracia, Direitos Humanos e Trabalho irão se reunir com funcionários do governo, líderes empresariais e organizações da sociedade civil durante a sua visita de 4 dias ao Zimbábue. O secretário permanente para os negócios estrangeiros do Zimbábue, Joy Bimba, disse que o governo quer reatar as relações com Washington. Os Estados Unidos da América e outros países do Ocidente impuseram sanções à liderança do Zimbábue em 2002, após relatos de fraude eleitoral e abuso dos direitos humanos. O analista independente Penzisai Ruhanya disse que os visitantes irão analisar o clima político no Zimbábue e o partido no poder, ZANU-PF. Irão verificar se o ambiente político é suficientemente estável para o governo americano rever as suas políticas em relação ao Zimbábue. Devo recordar que a União Europeia suspendeu as sanções, excepto no que tem a ver com a primeira-dama e o presidente. Mas eu acho que eles irão se decepcionar por causa do desaparecimento do ativista de direitos humanos Itai Dzamara. O que o ZANU-PF está a fazer não vai ajudar a reatar as relações com a América. O ativista Itai Dzamara desapareceu a 9 de março. A polícia zimbabuiana diz que a esposa de Dzamara viu-o pela última vez quando 5 homens forçaram-lhe a entrar numa viatura e partiram. A oposição acusa o governo de Robert Mugabe de ter orquestrado o ato. O vice-presidente Emmerson Mnangagwa reconheceu ter problemas com o ativista desaparecido, mas declinou a acusação.
Espaço para o desporto com o Álvaro Lugero Andrade.
Na informação desportiva, começamos em Angola. O treinador do Atlético Sport Aviação Asa, Roberto do Carmo Robertinho, recebeu da direção do clube um ultimato para colocar a equipa no caminho dos bons resultados no Girabola. Segundo o Jornal dos Desportos, a direção disse que a equipa do AS, apesar de algumas limitações, tem condições para fazer mais e melhor no campeonato. Por isso, o técnico deve trabalhar com urgência para inverter a situação nas próximas 3 jornadas da competição. Se não, porta da rua. Hoje há jogo grande na Europa. Bayern de Munique e Barcelona lutam na Alemanha por um lugar na final da Liga dos Campeões, numa segunda mão das meias-finais em que os catalães vão tentar manter a vantagem. Pelo menos, saíram de Barcelona na semana passada com uma vantagem de 3 golos. Xavi Hernández, o capitão do Barça, não acredita que o jogo seja um mero passeio para o Barcelona rumo à final de Berlim. Para ele, Pep Guardiola vai procurar dificultar ao máximo a tarefa do Barça no Allianz Arena. Ele conhece-nos e nós sabemos como Guardiola trabalha, mas de certeza que terá uma surpresa preparada, disse Xavi. Do outro lado, Franz Beckenbauer, presidente honorário do Bayern Munique, teceu muitos elogios a Lionel Messi. No Barcelona, só ele faz a diferença e sem ele, o Barça seria uma equipa vulgar. Há 2 anos, batemos facilmente o Barcelona na Liga dos Campeões e aí, a influência que ele teve foi reduzida, afirmou o histórico jogador alemão Franz Beckenbauer. Mudando de assunto, Xavier Juliá, presidente da Associação de Treinadores da Espanha, aconselhou o técnico do Futebol Clube do Porto, o espanhol Julen Lopetegui, a moderar o discurso. Quando estás noutro país e noutra forma de entender o futebol, há que tentar conhecer essa sociedade. Continuar nisto vai prejudicá-lo em vez de beneficiá-lo. Podes ficar sozinho, como sucedeu com Mourinho em Espanha, disse o dirigente espanhol que foi companheiro de Lopetegui na formação do Real Madrid. Na Inglaterra, depois do Sindicato Profissional de Jogadores, agora é a vez da Associação de Jornalistas de Futebol de Inglaterra eleger Eden Hazard como jogador do ano na Premier League. O internacional belga do Chelsea recolheu 53% dos votos dos jornalistas, superando Harry Kane do Tottenham e o companheiro do Chelsea, John Terry, na votação. Na Grécia, o Olympiacos sagrou-se campeão sob o comando do português Vítor Pereira, mas poderá acabar por ser despromovido devido a um caso de corrupção. Segundo a imprensa grega, Vangelis Marinakis, presidente do clube, é suspeito de ter combinado uma vitória em 2013 no encontro que terminou com um triunfo sobre o Vérea por 3-0 em partida referente à 16ª jornada do campeonato. E aqui nos Estados Unidos, a temporada da NBA aumenta a temperatura a cada jogo. Os Golden State Warriors venceram ontem à noite os Memphis Grizzlies por 101-84 no quarto jogo das meias-finais da Conferência Oeste dos playoffs e empataram a eliminatória que é disputada a melhor de 7 jogos. Agora estão 2-2. Na mesma condição, mas na Conferência Este, ficaram os Atlanta Hawks depois de baterem a equipa da casa, o Washington Wizards, por 106-101. Foi o desporto aqui na Voz da América. Amanhã há mais.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil, basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Passagem para um resumo de notícias desta terça-feira, dia 12 de maio de 2015. O secretário de Estado americano John Kerry encontrou-se com o presidente russo Vladimir Putin na cidade de Sochi, nesta que é a primeira visita de Kerry à Rússia, desde que as relações azedaram devido a sérios desacordos relacionados com a Ucrânia e com a Síria. Um relatório baseado em informação recolhida pelo assassinato do oposicionista russo Boris Nemtsov indica que pelo menos 200 soldados russos morreram no último ano nos confrontos do leste da Ucrânia, apesar de desmentidos da Rússia de qualquer envolvimento no conflito. Legisladores americanos efetuam uma avaliação do risco potencial de renovar um acordo de cooperação de energia nuclear com a China. No Nepal, um novo sismo e várias réplicas atingiram ontem aquele país, provocando a morte até agora, pelo menos até agora, de 42 pessoas e levando os habitantes em pânico para as ruas da capital Katmandu, a registro de mais de 1.000 feridos. O terremoto com intensidade de 7,3 na escala de Richter foi sentido na Índia até à cidade de Nova Delhi e causou o colapso de edifícios no Tibete, na vizinha China. Nova sondagem sobre vida religiosa nos Estados Unidos indica que os cristãos que partilham a população está a diminuir enquanto aumenta o número de adultos que não se identifica com qualquer religião organizada. O número de pessoas que se declarou ateísta, agnóstico e não tinham qualquer crédito específico subiu de 16% para quase 23%. Manchetes de alguns dos principais jornais, diversidade de temas. No Iêmen, as crianças juntam-se aos combates, escreve o Washington Post. Refugiados muçulmanos chegam à Indonésia e à Malásia, sublinha o New York Times. Reduziu a travessia ilegal de fronteira, refutando previsão da administração, lê-se no Washington Times. Para os que nos acompanharam nesta emissão de terça-feira, 12 de maio, o nosso muito boa noite. Voltaremos dentro de alguns minutos. Ouvintes vão ficar com a Mayra de La Salette.
Esta é a Voz da América, transmitida em português a partir de Washington. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Ouça e partilhe todas as nossas notícias consultando o voaportugues.com no computador ou no telemóvel. Basta escrever voaportugues.com. Junte-se a nós através do Facebook, Twitter e Instagram com a referência Voa Português. E fale connosco durante todo o dia usando o nosso número do WhatsApp. Anota, mais um 908-652-4584. Neste momento são 14 horas em Washington, ao microfone Mayra de La Salette, na produção Mariano Bartolomeu, a assistência técnica é de Bill Barber. Títulos da atualidade nesta terça-feira, 12 de maio. O secretário de Estado americano, John Kerry, encontrou-se com o presidente russo, Vladimir Putin, nesta terça-feira, na cidade de Sochi. Relatório de Boris Nemtsov revela que pelo menos 200 soldados morreram no último ano nos confrontos no leste da Ucrânia. Legisladores americanos avaliam o risco potencial de renovar o acordo de cooperação de energia com a China. Nos próximos minutos vai poder acompanhar várias notícias. Hoje é dia de economia, política americana e saúde. A polícia sul-africana, apoiada por militares fortemente armados, está a intensificar a operação limpeza, que consiste na detenção de imigrantes ilegais. Alguns foram enganados com promessas de tratamento flexível de documentos legais para viverem na África do Sul, mesmo sem emprego formal. A embaixada, o consulado-geral e líderes das comunidades moçambicanas na África do Sul foram apanhados desprevenidos sem informação oficial da operação. O Simeão Ponguana com mais detalhes.
Alguns foram enganados com promessas de tratamento flexível de documentos legais para viverem na África do Sul, mesmo sem emprego formal. A embaixada, consulado-geral e líderes das comunidades moçambicanas na África do Sul foram apanhados desprevenidos sem informação oficial da operação.
Aquilo que aconteceu agora apanhou-nos de surpresa. A embaixada não tem conhecimento, o consulado-geral não tem conhecimento, nós próprios da comunidade também não temos conhecimento.
Entretanto, juristas ou advogados são vedados de acesso aos detidos nas esquadras da polícia. Organizações dos direitos humanos acusam o governo sul-africano de prática de xenofobia institucionalizada e exigem que a deportação seja interrompida por 2 semanas. No entanto, a polícia, ou seja, oficiais da polícia e do Ministério Sul-Africano dos Assuntos Internos, dizem que a Operação Limpeza visa combater a criminalidade e recuperar edifícios abandonados ilegalmente ocupados por imigrantes.
Entretanto, amanhã vai ser retomada em Alexandra, a periferia da zona de cimento da cidade de Johannesburg, a audiência judicial dos quatro jovens sul-africanos acusados de envolvimento na morte do imigrante moçambicano Manuel Jussia Sithole há 3 semanas. 2 dos 4 jovens têm advogado privado e querem caução para aguardarem julgamento fora da cadeia. Vai ser a 3ª aparição dos 4 jovens desde a morte de Manuel Jussia Sithole. O governo sul-africano considera que Manuel Jussia Sithole foi vítima da criminalidade. Mas o público defende que Manuel Jussia Sithole foi brutalmente assassinado no auge da onda de ataques contra imigrantes africanos nas províncias de KwaZulu-Natal e Gauteng. Dos 7 mortos que o governo sul-africano admite que foram vítimas da xenofobia, 4 são estrangeiros, nomeadamente de Moçambique, Zimbábue, Etiópia e Bangladesh. Os outros 3 são sul-africanos. Simeão Panguan, Voz da América, em Joanesburgo.
O pai do jovem de 21 anos de idade, Domingos António, morto por um agente da Polícia de Investigação Criminal a 11 de abril no bairro de Namicopo, em Nampula, está a enfrentar dificuldades para exigir justiça. Adina Soalei.
A família de Domingos António, morto por um agente policial, decidiu mover um processo crime contra o Estado moçambicano, no qual pede justiça e indemnização. Um mês após o incidente fatal, a Voz da América sabe que a Procuradoria Provincial ouviu algumas testemunhas, mas continua a tentar descobrir, de fato, o que aconteceu a 11 de abril. Zacarias António, pai do jovem assassinado, denuncia, no entanto, a polícia por continuar a esconder o paradeiro do agente que cometeu o que ele considerou de crime. António entende com isso que o Estado quer proteger o agente ileso e deixar a família sem qualquer direito. Domingos António, conhecido por Chicho, foi baleado quando se encontrava a jogar bilhar na sua zona de residência com os seus amigos. Na altura, 2 agentes da polícia o abordaram, alegando tratar-se de um cadastrado perigoso e que por isso teria de os acompanhar. Como os agentes não tinham qualquer mandato de prisão, o pai conta que Domingos António, como desconhecia as causas da prisão, interpelou os agentes sobre a detenção, tendo sido de imediato baleado por um dos policiais. A família de Chicho diz contar apenas com o apoio jurídico da Liga Moçambicana dos Direitos Humanos, mas duvida que a justiça será feita.
Fiz declarações, estando aí, eles me disseram que vão me chamar. Eu estou mal, eu não trabalho. Eu confiava que era meu filho, era um motorista, sabe? Eu sou pai de 4 filhos, ele era o 5º, sabe? Assim estou mal. Aqueles homens só vieram ali, balearam aquele ali, quase nem fizeram nada, nem me ajudaram, sabe? Eu tirei meu dinheiro do bolso e fiz gastos.
Entretanto, Tarcísio Abibo, jurista e delegado regional norte da Liga Moçambicana dos Direitos Humanos, acredita que a família poderá ganhar a causa e que o autor do crime será responsabilizado. Tarcísio Abibo critica também a polícia por uso excessivo da força e da arma de fogo, fato que, segundo ele, é contra o artigo 40 da Constituição da República.
Este tipo de justificações não tem interesse, portanto, para a sociedade, muito menos resolve problemas de violação de direitos humanos. E aí é que nós temos, encontramos, a partir daí, nós encontramos a legitimidade do Estado para, na proteção, portanto, daquele indivíduo, naqueles moldes em que foi explicado o assunto.
A Voz da América falou com a porta-voz da polícia em Nampula, Sisi Panguene, que, sem gravar entrevista, disse não poder falar sobre o processo por desconhecer também o paradeiro do agente da polícia que atirou contra Domingos António. De Nampula para a Voz da América, Adina Soalé.
Obrigada, Adina Soalé. E no Nepal, um novo sismo e várias réplicas atingiram hoje o devastado país, provocando a morte de, até agora, pelo menos 42 pessoas e levando os habitantes em pânico para as ruas da capital, Katmandu. Há registros de mais de 1000 feridos. Álvaro Gero Andrade falou com Luísa Nemésio, secretária-geral da Assistência Médica Internacional.
Conseguimos falar, eles estão bem. Temos também falado por SMS, que às vezes quando não consegue ligação é assim que falamos. Eles estavam de facto em Katmandu, fez-me sentir muito fortemente o terremoto, as pessoas estão em pânico, sobretudo com medo que torna a acontecer. É evidente que a destruição, se já era grande, agora ainda foi maior. A equipa está a salvo, está bem. Entretanto, o epicentro era na zona onde justamente estamos a ajudar. Uhum. E aí é zonas mais rurais em que o que tinha que cair já tinha caído. Agora, as pessoas estão, de facto, muito assustadas e daí termos tomado a decisão de continuar a apoiar de duas formas, como até agora e porque nas zonas rurais não há ajuda e muitos já tinham feito a colheita de arroz, que é a base da alimentação, mas esse arroz está debaixo dos escombros, é levar alimentos enquanto não se consegue limpar os escombros e depois ajudar na reconstrução e também, mas com equipas locais, por causa da língua, apoio psicológico, as pessoas de facto estão muito traumatizadas psicologicamente, estão com medo.
As informações que têm das suas equipas lá, das suas equipas aí no Nepal, sabes de que precisas de tudo, mas quais são as mais flagrantes necessidades?
Como lhe disse, neste momento, enquanto não são limpos os escombros e a população das áreas mais afastadas não têm apoios, vão ter que fazer tudo à mão e por si sós, limpar os escombros e tornar a erguer as suas casas e, entretanto, ter alguma alimentação enquanto não conseguem chegar aos alimentos que tinham em estoque.
Como está a coordenação com as outras equipas que estão no local e também com as autoridades?
Muito bem, há sempre uma agência das Nações Unidas que faz que emite os boletins regularmente, diariamente, a OSHA. E nós também, em termos de organizações, contactamos com eles para dizer a população que estamos a atender, fazemos o recenseamento, o número de mortos, o número de casas atingidas, número de crianças com idade inferior a 5 anos e superior a 65, e vamos referenciando e a dar o tipo de ajuda que estamos a dar. Mas, de facto, não está a chegar muita ajuda. A ajuda internacional é escassa.
Ah, isso que ia perguntar. Que informações tem da ajuda internacional?
É escassa, é muito escassa. Resume-se basicamente do que nos dizem do terreno, a Katmandu e arredores, agora nas zonas mais distantes, que se tem difícil acesso, há muito pouca ajuda. A MIE foi para fora porque a sua filosofia é ir sempre para os lugares mais distantes e, de facto, as pessoas estão entregues à sua sorte, não têm apoio.
E vamos agora às notícias de economia com Álvaro Lugero Andrade.
Na atualidade económica, o FMI divulgou as suas perspectivas para a economia moçambicana em 2015, com base nas conclusões do trabalho de uma equipa técnica que visitou o país entre 27 de abril e 8 de maio. O chefe da equipa do FMI, Seguro Biergo, disse hoje em Maputo que o desempenho económico de Moçambique permanece robusto e mais forte que na maioria dos outros países da África subsaariana e confirmou a expectativa de um crescimento de 7% para 2015, embora existam riscos de diminuição desta projeção devido ao declínio dos preços dos produtos primários e à necessidade de consolidação fiscal. E ainda em Moçambique, a Triton Minerals obteve um financiamento de US$12 milhões com a venda de ações a um grupo de investidores de Hong Kong, que vai aplicar num projeto de exploração de grafite no norte de Moçambique. A operação envolveu a venda de cerca de 34,3 milhões de ações ao preço unitário de 0,35 cêntimos de dólar, resultando num encaixe de US$12 milhões. Em Angola, a empresa de transportes Macon inaugurou hoje em Luanda o novo terminal rodoviário interprovincial, obra em que foram investidos US$5 milhões. Construído de raiz, o maior e mais moderno terminal rodoviário interprovincial de Angola ocupa uma área de 10 mil metros quadrados, com uma área construída de 4.600 metros quadrados e dispõe de área de embarque, bilheteiras, 2 restaurantes, 3 lojas de conveniência, 1 quiosque, 1 agência bancária e 1 posto policial. O novo terminal, que tem capacidade para receber 7 mil passageiros, vai movimentar pelo menos 160 autocarros por dia, escalados em 80 horários de saída e 80 de chegada. O Banco Internacional do Funchal, Banif, prevê concluir até o final de julho a venda do Banco Cabo-Verdeano de Negócios, Banif Bank de Malta, e a Companhia Açoriana Seguros, a fim de reconstruir os capitais próprios. O jornal português Diário Económico acrescentou que apenas depois destas vendas irá o Banif reembolsar o Estado português a última parcela do instrumento híbrido elegível para fundos próprios. No Brasil, a produção industrial caiu em 5 dos 14 locais pesquisados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística na passagem de fevereiro para março. Na série com ajustes sazonais, o estado do Ceará teve o pior desempenho entre as regiões brasileiras, com recuo de 3,1% em março em comparação com fevereiro, seguido de Minas Gerais, Paraná e Pernambuco. E para terminar, vamos aos câmbios na manhã desta terça-feira. Uma libra valia US$ 1,57, um euro custava US$ 1,12 e um dólar americano era comprado por 12,1 rands sul-africanos.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Aqui em Washington, os legisladores vão começar a analisar uma lei que dá à Agência Nacional de Segurança, conhecida pelas iniciais de NSA, de angariar os registros telefónicos de chamadas feitas dentro dos Estados Unidos. A controvérsia em redor do programa, iniciada após os ataques terroristas de setembro de 2001, foi intensificada quando, na semana passada, um tribunal considerou a angariação desses dados em bruto de ilegal. O tribunal não ordenou, contudo, o fim do programa, afirmando que, com a lei a expirar, cabe à legislatura decidir o que vai fazer. Ao abrigo dessa lei, a NSA angaria em bruto os números discados e hora e duração das chamadas, mas não o seu conteúdo. E as agências de segurança consideram isso de essencial para investigações a possíveis ataques terroristas. O tribunal considerou que a lei, tal como escrita, não dá à agência esse poder. E mesmo antes da decisão do tribunal, alguns legisladores, como o senador Patrick Leahy, disseram haver a necessidade urgente de reformar o programa.
I believe we have to protect our national security, but we also have to protect our civil liberties, which make us unique as a country.
Penso que temos que proteger a nossa segurança nacional, mas temos também que proteger as nossas liberdades cívicas, que fazem de nós um caso único entre os países.
A existência do programa foi revelada por Edward Snowden, um trabalhador contratado da agência, e as suas revelações causaram uma enorme controvérsia, não só interna, mas também externamente, quando se ficou a saber a extensão da monitorização de comunicações feitas pelos Estados Unidos. Mas pouco depois da decisão do tribunal ter sido anunciada na semana passada, vários legisladores republicanos defenderam a existência do mesmo. Entre eles, o líder da maioria no Senado, Mitch McConnell.
Critics of the program either want to do away with it or make it much more difficult to use.
Os críticos deste programa ou querem acabar com ele ou querem torná-lo muito mais difícil de usar.
McConnell foi apoiado pelo presidente do Comitê de Inteligência do Senado, Richard Burr.
We're going to keep America safe. We're not going to let it revert back to where we're susceptible to another 9/11.
Queremos manter a América segura. Não vamos voltar para trás para um ponto em que ficamos vulneráveis ao outro 11 de setembro.
Mas mesmo entre os republicanos não há acordo sobre esta questão. O senador Rand Paul considera a existência do programa como uma ameaça à privacidade de todos os cidadãos.
I say the phone records of law-abiding citizens are none of their damn business.
O que eu digo é que os registros das chamadas telefónicas de cidadãos que obedecem à lei não são um assunto que diga respeito à agência.
Uma possibilidade em discussão é que se passe uma lei que obriga as companhias telefónicas, elas próprias, a manterem os registros das chamadas feitas, mas não o seu conteúdo, isto durante um certo período. O presidente Barack Obama diz que é positivo o facto do debate estar a ocorrer, pois confirma a transparência do sistema americano.
No one expects China to have an open debate about their surveillance programs.
Ninguém espera que a China tenha um debate aberto sobre os seus programas de vigilância ou que a Rússia tenha em conta a privacidade dos seus cidadãos. Temos que nos lembrar que somos vistos por um padrão diferente, precisamente porque temos estado sempre na linha da frente em defender a privacidade pessoal e a dignidade humana.
Alguns analistas afirmam que poderá ter que ser o Tribunal Supremo a decidir sobre a constitucionalidade de se manterem os dados das chamadas telefónicas. Enquanto isso não acontecer, o Congresso vai ter que prolongar o programa ou então reformá-lo.
É do João Santa Rita com a Política na América e vamos agora falar de saúde com Ana Guedes.
Olá, amigos ouvintes. Este é o espaço em que falamos de saúde aqui nesta emissão em português da Voz da América. Convosco está Ana Guedes e hoje vamos falar de um estudo sobre mulheres e taxa de natalidade e sobre o relatório preliminar da Organização Mundial de Saúde sobre a resposta da Agência da ONU à crise do ébola na África Ocidental. Começamos então pelas mulheres e a taxa de natalidade. As mulheres americanas, altamente instruídas, têm mais filhos do que antes. Sinal tanto do avanço feminino no mundo académico como de um ambiente mais aberto às mães que trabalham. Esta é a conclusão de um estudo realizado nos Estados Unidos e publicado recentemente. Hoje, uma em cada cinco mulheres com idades entre os 40 e os 44 anos, com título de mestre, não tem filhos. Em comparação, em 1994, as mulheres com a mesma formação educacional que não tinham filhos era de uma em três. A diferença é maior entre aquelas que possuem doutoramento. 35% delas não tiveram filhos em 1994, contra 20% hoje em dia, segundo uma análise do Instituto de Pesquisa Pew Center, com base em números do recenseamento. 6 em cada 10 mulheres com pelo menos um mestrado têm 2 ou mais filhos, em comparação com uma em cada 2 em 1994, e a proporção daquelas com 3 ou mais aumentou 6 pontos. Em contrapartida, o número de mulheres com um filho caiu em 20 anos, de 28% para 23%. Vários fatores entram em jogo, disse a agência France Press, autora do relatório Gretchen Livingston. Cada vez mais as mulheres completam o segundo ou terceiro ciclo universitário. A quantidade de mulheres casadas e graduadas aumentou e elas são mais propensas a terem filhos do que as solteiras. Além disso, acrescentou Livingston, os costumes mudaram e hoje é mais aceito que as mães trabalhem. O progresso da ciência também tem a ver com este panorama, já que as mulheres com maior nível de escolaridade têm mais tendência do que as outras a adiar o primeiro filho, tendo em vista que o risco de ser mãe após os 40 anos diminuiu. Seja qual for o nível de escolaridade, o número de mulheres na casa dos 40 sem filhos atingiu o nível mais baixo dos últimos 20 anos, 15% atualmente, contra 20% em 2005. Especialistas independentes com o mandato das Nações Unidas denunciam em relatório o atraso e as falhas da Organização Mundial de Saúde, OMS, na gestão da epidemia sem precedentes de ébola na África Ocidental. O grupo continua sem entender porque os alertas precoces feitos entre maio e junho de 2014 não receberam uma resposta séria e adequada, afirma o documento, divulgado nesta segunda-feira numa versão preliminar. O texto final será publicado em meados de junho. A OMS só declarou estado de urgência mundial para o ébola em 8 de agosto. A epidemia afetou 26 mil pessoas e matou quase 11 mil, essencialmente na Guiné, Libéria e Serra Leoa. De recordar que a Libéria foi há poucos dias declarada livre de ébola. No referido relatório sobre o fracasso da OMS em responder ao ébola, indica-se que a ONU tem de fazer grandes mudanças para o futuro. Gédris Júnior, da Rádio ONU. Com a notícia.
Um relatório preparado por um painel de investigadores independentes concluiu que a Organização Mundial da Saúde, OMS, fracassou em conter a epidemia de ebola. Os especialistas afirmaram que a organização terá de fazer grandes mudanças para prevenir a ocorrência de tragédias parecidas no futuro. A investigadora-chefe, Barbara Stocking, classificou o surto de ebola como um momento de definição para a OMS e disse que a agência terá de trabalhar muito para conquistar novamente a confiança das pessoas. Stocking criticou a OMS e os Estados-membros por não reconhecerem que a epidemia era muito pior do que em surtos anteriores. Segundo ela, a crise teria sido muito melhor combatida se a agência tivesse implementado as melhorias sugeridas após a pandemia de gripe influenza H1N1 em 2009. A autora do relatório criticou também algumas das mensagens públicas da OMS que diziam, por exemplo, que o ebola mata. Ela explicou que a percepção das comunidades foi a de que, se a doença mata e não há nada que possa ser feito, por que levar os pacientes para os centros de tratamento? Stocken afirmou que a OMS precisa trabalhar mais com as organizações parceiras para reduzir a burocracia. Ela mencionou que a falta de fundos para as operações continua sendo uma das questões-chave. Ao mesmo tempo, a investigadora-chefe disse que o trabalho da OMS para declarar a emergência global de saúde foi prejudicado pela grande dificuldade de obter os dados dos países atingidos pelo surto. Ela declarou que os países demoraram em anunciar uma emergência pública de saúde, temendo o impacto que isso fosse causar em suas economias quando as fronteiras fossem fechadas e o comércio interrompido. O problema, segundo a chefe do painel de investigação, é que os governos precisam ser encorajados a dizer quando tem um problema desse tipo. Segundo ela, uma cobertura de seguro pode ser uma ideia interessante para resolver a situação no futuro. Barbara Stocken pediu ainda aos países que melhorem as operações de prontidão para epidemias, já que muitos deles não estavam preparados para lidar com uma emergência de saúde pública.
Obrigado, Edgar. De recordar que a Direção Regional para a África da OMS era dirigida nesta altura pelo médico angolano Dr. Luís Gomes Chambu, o qual tinha sido reeleito para o cargo em 2010 pelos 46 Estados-membros que comportam a região africana da OMS. E pronto, amigos ouvintes, assim nos despedimos por hoje. Voltaremos de hoje 8 dias. Até lá, um abraço à saúde da Ana Guedes.
Obrigada, Ana Guedes. Vamos agora para a música com Concha Buica, No Abra Nadia, En El Mundo.
Ojos, niña, solo hay desierto. Hermosa era la tarde cuando entre los olivos nadie vio como yo a ti te quise, como te quiero. Hoy los olivos duermen y yo no duermo.
Secção editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Após repetidas ondas de guerra e de conflito civil que os pôs em fuga, os refugiados afegãos e os deslocados internos, ou IDPs, na sigla inglesa, continuam a regressar a casa e os Estados Unidos fazem o que podem para os ajudar. O agente principal do secretário de Estado, assistente para o Gabinete do Departamento de Estado para a População, Refugiados e Migração, Simon Henshaw, visitou Cabul entre 25 e 27 de abril para rever os programas de assistência humanitária e debater a cooperação para assistir aos refugiados regressados e às pessoas internamente deslocadas com o Afeganistão, a ONU e outras organizações internacionais e não governamentais. Henshaw elogiou o governo da República Islâmica do Afeganistão pelo compromisso na assistência aos deslocados e prometeu continuar o apoio nas iniciativas de reintegrar quase 6 milhões de refugiados que tem estado a regressar ao Afeganistão desde 2002. Elogiou a aplicação pelo Afeganistão da Solução Estratégica para os Refugiados Afegãos, acordada com os governos do Paquistão e do Irão, para criar condições para o regresso de refugiados ao Afeganistão e incorporar as populações regressadas nos planos de desenvolvimento nacional. Em encontros com homólogos de várias organizações internacionais e afegãs, Henshaw debateu igualmente o financiamento de programas dos Estados Unidos, desde a água potável à sanidade, para a proteção da qualidade de vida dos deslocados afegãos, bem como de outros programas que promovam o avanço e a proteção das mulheres e das jovens vulneráveis, bem como iniciativas para combater a violência baseada no sexo, treinar as mulheres nas empresas e desenvolver a instrução básica. Os Estados Unidos são o principal fornecedor de assistência humanitária ao Afeganistão. No ano fiscal de 2014, o Gabinete do Departamento de Estado para a População, Refugiados e Migração forneceu 107 milhões de dólares para apoio de refugiados afegãos na região, incluindo o seu regresso ao Afeganistão. Aquele gabinete trabalha em cooperação com os governos do Paquistão e do Afeganistão, a Agência da ONU para os Refugiados, o Comitê Internacional da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho, a Organização Internacional das Migrações e organizações não-governamentais para apoio às vítimas do conflito afegão através da região. O futuro da paz e da prosperidade no Afeganistão está relacionado com o sucesso do seu povo, incluindo os deslocados por anos de conflito, afirmou Anshaw. O regresso de tantos refugiados ao Afeganistão é uma demonstração poderosa da confiança no futuro do país. Foi um editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos.
E chegamos ao fim de mais uma emissão nesta terça-feira, 12 de maio. Até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.